Amanhã, a UFMG sedia o Colóquio Internacional Mídia, Corrupção e Novas Tecnologias, Brasil e Portugal, em perspectiva comparada. O evento integra o acordo de cooperação celebrado entre o Grupo Opinião Pública e o Centro de Investigação em Médios e Jornalismo da Universidade Nova de Lisboa. No projeto, a representação da corrupção na mídia e nas redes sociais. E quem fala comigo hoje é a professora do Departamento de Ciência Política da UFMG e organizadora do colóquio, Elcimara Teles. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Seja bem-vinda ao UFMG Educativa, ao Express 104,5.
Obrigada.
Professora, primeiramente eu gostaria que você explicasse para a gente, para os ouvintes, quais temas vão ser abordados aí nessa junção mídia, corrupção e novas tecnologias.
Olha, na verdade a gente vai abordar os temas que são referentes aos trabalhos que a gente realiza aqui no Grupo de Opinião Pública, em conexão também, em parceria com outros grupos que trabalham com o tema de mídia, especialmente com a questão da representação e a corrupção no Brasil. Então nós teremos mesas sobre jovens eleitores e novas tecnologias, que é um trabalho que a gente realiza com financiamento da FAPEMIG, no sentido de verificar como os jovens, os ensinos médios de Belo Horizonte reagem à política através da veiculação de informação em redes sociais e internet. Vai ser a primeira mesa. A segunda mesa do dia 31 será o Observatório das Eleições. Esse Observatório das Eleições Municipais, que a gente fez em parceria com o InWeb e com o Grupo de Novas Mídias e Conexões, observou a circulação e o fluxo das informações em 14 capitais brasileiras nessas últimas eleições municipais. Os temas das mesas a seguir são sobre corrupção, no qual participarão o grupo do CRIPE, né, que trabalha com a questão da representação e da governança, que é coordenado pelo professor Léo Abrito e pelo professor Figueiras. E, finalmente, teremos uma mesa mais contemporânea sobre as eleições e campanha em Portugal, cujos convidados são os nossos parceiros e pessoas mais vinculadas ao mercado, como Francisco Meira, da Vox Populi, professor Lavareda do IPESP e ainda um professor também da casa.
Professor, e falando do tema da corrupção, como definir a corrupção? Ela necessariamente passa pelo agente público? Como a senhora define?
Olha, a corrupção, na verdade, a definição da corrupção, ela é bastante abrangente. Existem muitas abordagens de acordo com as linhas teóricas. Alguns estudos que tratam mais da corrupção na esfera pública. Por que na esfera pública? Porque, infelizmente, a percepção do cidadão é que a corrupção está presente exclusivamente na esfera pública. Ele não vê essa relação entre esfera pública, por exemplo, e mercado. Tá certo? Porque se existe uma esfera pública que é corrompida, é porque existem aqueles que são corrompidos por ela também. Então é um fenômeno muito complexo. Agora, uma coisa que a gente conseguiu observar nas pesquisas que nós realizamos em Belo Horizonte, na primeira semana antes das eleições, é que, na verdade, a mídia, ao veicular casos de corrupção, ela não torna o cidadão mais crítico e mais ativo, ela torna o cidadão mais acrítico, mais passivo e, portanto, transforma a conduta política naquela que não é desejável, ou seja, a conduta do roubo é mais fácil. Aí algumas pessoas me perguntaram nesse trabalho que a gente apresentou na ANPOC, por que a mídia tem essa influência negativa? Bom, na medida em que os escândalos são rotinizados, o eleitor tende a ver os casos de corrupção como algo também naturalizado na conduta política. Ele desacredita aí dos políticos e pode gerar, inclusive, o que aconteceu nessa eleição, não é? Um número muito grande de abstenção, de voto nulo, na medida em que o roubo é mais fácil, naturaliza a conduta política como uma conduta política rotineira, presente em todos os políticos, tá certo? Então, essas são as linhas de discussões, uma das linhas de discussões que nós vamos fazer aí no colóquio de Brasil e Portugal, porque, na verdade, essa pesquisa sobre percepção e representação da corrupção da mídia que a gente está realizando aqui em Belo Horizonte, ela é em parceria com o Centro de Investigação em Médios e Jornalismo da Universidade Nova de Lisboa, e os coordenadores estarão aqui também para apresentar os resultados de suas pesquisas em Portugal.
Falta aí uma problematização na mídia sobre essa questão da corrupção. igual a senhora falou, uma questão de transformar aí isso em uma coisa rotineira. Mas hoje, pela internet, tem ferramentas aí para a gente poder acompanhar, de repente, as atividades legislativas, ver o que cada um está fazendo.
Mas veja que uma coisa, você tocou num ponto que é fundamental nas pesquisas que a gente está fazendo aqui em Belo Horizonte. A gente está explorando a relação entre essa agenda da corrupção como estratégia de campanha nas redes sociais, nas mídias, e como essas estratégias vão repercutir tanto nos portais, na imprensa escrita e nas redes sociais. E a repercussão é muito diferente. Por que que ela é diferente? O público, nós conseguimos observar, que acessa a internet, é um público totalmente diferenciado. Em Belo Horizonte, por exemplo, 26% dos eleitores se informam pela internet, só que eles são eleitores mais críticos, com mais características pró-mudanças, mais interconectados, mais educados, e os que menos toleram a corrupção. Os eleitores que estão, que buscam as informações preferencialmente pela televisão, são eleitores que não são atingidos criticamente com a divulgação de informações sobre a corrupção, ao contrário do que era de se esperar. O que que a gente espera? Que quanto mais cidadão tem informação sobre corrupção, mas ele fica crítico. Não, ele não fica crítico à corrupção. Ele fica tolerante à corrupção e crítico aos políticos e à esfera da política. Ele começa a perceber que a política não é um lugar da mudança. Então dá igual se ele votar num ladrão ou se ele votar num honesto. Então são efeitos muito interessantes. E a nossa pesquisa é uma pesquisa muito inicial, sabe? Então tem algumas descobertas, alguns achados que nós teremos que nos debruçar muito para a gente poder verificar quais são as razões, né, que levam a esses efeitos de passividade perante a corrupção e que torna o cidadão tolerante. Mas é importante lembrar que em Belo Horizonte, 62% dos eleitores, eles são intolerantes à corrupção. Eles não toleram a corrupção de nenhuma espécie, tá certo? No que diz respeito à esfera política. A corrupção não está presente só na esfera política, mas a nossa abordagem aqui, até por uma questão de custo financeiro, ela é restrita e limitada à avaliação da percepção da corrupção pelos eleitores, portanto, nas instituições representativas em geral.
Professor, e é possível perceber se os políticos se sentem mais pressionados aí com essa circulação, esse público mais crítico que está na internet, como, por exemplo, quando os vereadores de Belo Horizonte iam votar o aumento de salário e teve uma mobilização na internet e nas ruas e acabou, eles acabaram desistindo do projeto? É possível perceber isso?
O que a gente percebeu, posso falar apenas por enquanto, da pesquisa que a gente fez em Belo Horizonte, com 804 casos, não servem. O que nós verificamos, que esse grupo de eleitores que frequenta a internet, eles tinham simpatia pelo PT, votavam em Patrus, e eles tinham maior escolaridade e muito interesse pela política. E veja bem, naquele momento, o partido que estava sendo, digamos, mais acusado de corrupção, no caso, era o PT, nota-se isso, que a gente fez uma apanhada de 6.196 páginas, a corrupção ela começa a aparecer nos portais da web a partir do dia 23 de agosto, coincidindo com o horário eleitoral. Mas o mais interessante é que o tema corrupção, pelo que a gente mediu, que a gente tem um laboratório, né, junto com o Web e com o grupo coordenado pela professora Ana Regina, que é o Observatório das Eleições, a gente observa lá que não houve repercussão dos temas de corrupção nas redes sociais. Na verdade, o tema da corrupção ela só começa a agitar as redes e gerar debates em Belo Horizonte, na internet, nas redes, a partir do dia 1º de outubro. E com um caso muito específico, estou aqui com o observatório aberto, foi a questão do vídeo. Não sei se você lembra, as principais notícias do dia 1º de outubro eram em relação à corrupção. Mas a corrupção que seria declarada por aquele vídeo do vice do candidato vencedor a prefeito. Então, o uso do vídeo, tá certo? Ele repercutiu. Agora, o tema do mensalão, etc, etc, ele repercutiu como notícia, mas não como Twitter, repercutiu pouco nos Facebooks. Por quê? Porque uma parte significativa dos eleitores que usam a rede tinham simpatia com o PT e com o PV. Tá certo? Provavelmente, então, eles vão repercutir esses temas que seriam temas negativos em relação aos seus candidatos. Então, você vê que tem uma série de atalhos aí, né? Para a recepção dos temas de campanha, para a recepção do tema da corrupção. É a coisa muito mais complexa do que simplesmente o tema aparecer na mídia e necessariamente esse tema decidir o voto do eleitor. As coisas não funcionam com essa simplicidade, né?
Professora, e uma comparação aí entre Brasil e Portugal, que é um dos temas também do colóquio, é esse uso, como está o Brasil em relação a Portugal, Portugal em relação ao Brasil, a esse uso das redes, das novas tecnologias, redes sociais, na discussão da política, tanto pelos partidos quanto pelos eleitores?
Olha, o projeto de Portugal, eles avaliam também a percepção da corrupção nas mídias, mas a ênfase deles é menos na internet, mais na imprensa escrita e na televisão. É importante colocar que são dois públicos diferentes. O público europeu, em geral, ele é muito vinculado à imprensa escrita. A imprensa escrita em Portugal e na Europa, em geral, é uma imprensa que se coloca, que se enquadra, que define suas posições. Inclusive, jornais lá são claramente associados, se não a partidos, a posicionamentos ideológicos de direita, de centro e de esquerda, tá certo? Então, é diferente. E tem um público leitor muito grande, que se informa por jornais, de acordo com suas prévias preferências políticas partidárias. O Brasil é um dos países com o maior número de internautas do mundo, não só em função da população, mas em função do número de horas que os brasileiros passam na internet, que eu acredito que superou o número de horas que os norte-americanos passam na internet. Por outro lado, no Brasil as campanhas elas têm muito mais efeito do que em Portugal. Portugal, você tem um eleitor que vota ali muito mais em partidos do que num discurso de campanha. No Brasil, não. Então, existe muita campanha na internet, por isso que no Brasil a gente preferiu acompanhar, sem abrir mão da leitura da imprensa escrita, a gente vai acompanhar com mais destaque a internet, ao passo que Portugal está acompanhando com maior relevância o peso aí da imprensa escrita, ou seja, jornal e revista.
Certo, professor, muito obrigado pela entrevista aqui, por ter esclarecido esses pontos aí pra gente e sucesso com o colóquio que acontece amanhã.
Convido vocês a irem para o colóquio amanhã, terça e quarta-feira.
Certo, professor, muito obrigado.
Nada. Tchau, tchau.
Hoje nós conversamos aí com a professora Elcimara Teles, que é professora do Departamento de Ciência Política e organiza o colóquio internacional Mídia, Corrupção e Novas Tecnologias, Brasil e Portugal em Perspectiva Comparada. O evento vai ser sediado pela UFMG, começa amanhã e vai até o dia 31 de outubro, quarta-feira. A abertura acontece às 7 da noite no auditório José Dias Bicalho, no primeiro andar da Fafiche, na UFMG, que fica na Avenida Antônio Carlos, 6627, na Pampulha. Mais informações pelo 3409-3823 ou no www.opiniãopublica.ufmg.br.